Título da pregação é Oração Egoísta. É uma mensagem mais temática do que expositiva, apesar de que vou fazer uma pequena exposição do texto em Marcos capítulo 14, versículos 32 a 36. Vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, Marcos 14, 32 a 36. Há poucos momentos antes de ser traído por Judas, julgado, condenado e morto na cruz, faz aqui a oração certamente mais difícil da vida dele, provavelmente a mais difícil, pelo estado em que ele se encontrava. Então nós vamos examinar um pouco sobre esta oração e daí fazer um contraste com outros tipos de oração e aprendermos a orar de uma forma correta. Então, Marcos 14, 32 em diante, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por cada um que está aqui para ouvir a tua palavra, que esta palavra tem efeito nos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, nos ensina a orar, como ele deu um exemplo magnífico aqui e em outras vezes. Em nome dele te pedimos. Amém. Duas palavras descrevem o estado de Jesus aqui. No português, as duas palavras são pavor, versículo 33, e angústia. A palavra pavor no grego significa alarmado, aterrorizado. Uma palavra forte. Só que a palavra traduzida por angústia é muitas vezes mais forte. Existem três palavras no grego para descrever depressão ou angústia muito forte, uma aflição pesada. Das três palavras, esta é a mais forte, a mais intensa. Então, o evangelista não poderia ter escolhido uma palavra mais forte para dizer assim: Jesus foi tomado de pavor e de depressão. Ficou profundamente deprimido. Eu estou usando a palavra porque ela é hoje absolutamente atual. Antigamente não se conhecia muito essa palavra, falava-se em melancolia. E já algumas décadas entrou na, vamos dizer, na moda clínica e da psicologia, da psiquiatria e do estado psicológico humano. Então, se há algum momento em que nós podemos dizer, sem medo de errar, por todos os aspectos, que Jesus estava deprimido ou ficou deprimido, este é um. E ainda há outros, mas este é um. Muita angústia, muita tristeza, muita aflição. Não apenas a sua vida física estava em jogo, mas esse não é o alvo, não é o motivo. Muitas pessoas encaram a morte de uma maneira natural, valente, heróica, homens de guerra que vão para... até se voluntarizam para missões quase suicidas, para não dizer suicida mesmo, como o caso dos kamikazes japoneses. Então, ninguém acha, daqueles que estudam de uma maneira mais profunda as escrituras, ninguém acha que era medo de morrer, simplesmente. Não, apesar de ser uma morte de cruz, que era uma morte diferente de uma lança no coração, a pessoa estava morta, ou de uma decapitação, a pessoa nem sentia que morreu. Mas uma morte de cruz era absolutamente sofrida, torturante, lenta. E certamente ele já tinha visto pessoas crucificadas ao longo da vida dele, que ficavam na beira das estradas, pessoas crucificadas. Mas por mais aterrorizante que fosse a crucificação em si, não era. O ponto era a comunhão com o Pai. Ele estava na iminência de carregar nos ombros de uma maneira literal, quando eu digo literal, é o mais literal possível, não é só uma coisa metafórica, como se estivesse carregando. Ele carregou, ele se identificou com os nossos pecados, a tal ponto que o Pai não pôde mais olhar para ele e virou o rosto. É exatamente por isso que ele bradou: meu Deus, por que me desamparaste? Então, quando ele gritou ali, ele estava totalmente desamparado pelo Pai, uma experiência pela qual ele nunca havia passado antes, e se angustiava até a morte com essa perspectiva. Esta é a explicação por tamanho sofrimento, tamanha depressão. Ele pede para ser poupado. Essa era a vontade do homem Jesus, naquele momento, naquelas circunstâncias. Agora, interessante, ele disse antes, teve o cuidado de dizer, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele dissera em outra ocasião que tudo é possível para o Pai. Então, não era problema de poder ou de possibilidade. Aí faz um pedido, passa de mim esse cálice. Eles disseram também, inclusive no túmulo de Lázaro, que o Pai sempre o respondia, sempre. Aí fica uma ideia extremamente aqui, teórica, filosoficamente apenas é perfeito de raciocínio para nós tentarmos entender um pouco. É muito difícil examinar situações. Difícil não, impossível examinar situações tipo se. Mas vamos lá para o se, porque nos ajuda a concluir algumas coisas. Se Jesus tivesse ficado apenas na primeira parte da oração dele, se possível, possível era, passa de mim esse cálice, passaria, se o Pai quisesse, ele não morreria, e nem ficaria afastado do Pai, como era o grande pavor dele. Claro que o plano da salvação ficaria totalmente avariado, comprometido. Mas sabe o que significaria para nós, se ele tivesse ficado na primeira parte da oração dele, passa de mim esse cálice, pois não, meu filho, eu passo. E a humanidade inteira vai para o inferno. O teu cálice tu não vais beber. Não vais se afastar de mim. Eu não vou tirar o olho de cima de ti e te considerar como que perdido. Porque qualquer pessoa sem Deus está perdido, eternamente perdido, um eterno que foi de intensidade, não de duração. Mas não vai acontecer isto, tu não vais morrer, está atendido a tua oração. Agora a salvação está cancelada. Inferno para nós, bastava que a oração de Jesus tivesse ficado no meio. É arrepiante a gente pensar nisto. Se ele tivesse uma oração feito uma oração puramente egoísta. Eu não aguento. Eu não quero passar por isto. Aliás, não vou. Não tenho necessidade, meu Pai, de passar por isso. É demais para mim. Não quero um segundo afastado de ti. Os seres humanos, lamento muito. Pronto. Talvez o vídeo dele não teria pedido um grão do poder dele, da beleza, da santidade dele. Nada. Ele não teria perdido nada de nada. Da divindade dele, da comunhão com o Pai, com o Espírito, o Deus triuno, mas a oração não foi egoísta. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Alívio para nós. Naquele contexto de grande angústia, Jesus colocou a sua própria vontade defronte da vontade do Pai e disse: a minha perca e a tua prevaleça. Isso é o que ele fez. Agora, importante, não é que Jesus perdeu a vontade ali de ser o Salvador do mundo, desistiu, se arrependeu da ideia, do plano da salvação. Não. Eu imagino, a minha explicação, embora seja talvez impossível explicar exatamente isto, mas é como o pavor dele ser abandonado pelo Pai tivesse se tornado maior do que a vontade de nos salvar. Isto eu afirmo sem medo de errar. É assim que eu entendo. Aliás, é óbvio. O pavor de ser abandonado pelo pai, naquele momento, foi maior do que a vontade de se tornar o Salvador. Uma crise ali, momentânea, extremamente aguda, logo resolvida, mas seja a tua vontade. E ele sabia qual era a vontade do pai. Ele sabia que com a segunda parte da oração, o cálice não seria passado. O fato é que Jesus colocou a vontade do pai acima da vontade dele próprio. Resultado nós sabemos. O pai mais uma vez o ouviu. Ele tinha dito lá no túmulo de Lázaro, meu pai sempre me ouve. E mais uma vez o ouviu. Ele colocou então para funcionar a vontade dele, do pai. E não tirou o cálice de Jesus. Graças a Deus. E que lição de oração, já vamos deixando para trás a oração do Senhor Jesus Cristo aqui, tomada apenas como ponto de partida. Que lição de oração, talvez melhor dizendo, que lição de atitude que gerou aquela oração. Na realidade, as orações são resultado da atitude que nós temos dentro de nós. Orar é expressar o que está no coração a Deus. Teria sido inimaginável o estrago, então, se Jesus tivesse feito uma oração egoísta. Mas, e nós? Quantos estragos temos feito em nossa própria vida por orações centralizadas em nós mesmos? E quantos benefícios a outras pessoas deixamos de proporcionar, porque nem pensamos nelas nas nossas orações? Se foi exatamente o que Jesus não fez, ou seja, deixar de pensar em nós. Ele fez o contrário, ele pensou tanto em nós que disse, mas não seja a minha vontade, sabendo que ali ele estava selando o seu caminho de passar pelo cálice. Que cálice? Eu não quero explorar a pregação em si, porque o assunto aqui é oração, mas a expressão é a mesma usada em algumas passagens para expressar o cálice da cólera, da ira de Deus. Jesus tomou um cálice cheio da ira de Deus quando estava naquela cruz. A ira de Deus contra o pecado do mundo, Jesus tomou. Tomou e morreu eternamente. Repito, em termos de intensidade, ele ficou infinitamente longe do Pai. O Pai o abandonou completamente, não foi 99,9%. Ele ficou 100% abandonado pelo Pai, tanto quanto um perdido fica no inferno. Jesus ficou naquela cruz. Ele sabia que ia passar por isso, embora se apavorasse com a ideia, porque era uma experiência que ele não conhecia. E deve ter sido absolutamente, realmente, torturante para ele. Mesmo assim, mas eu passo. Não é o que eu quero agora, mas o que tu queres. E nós oramos muitas vezes de maneira contrária. Eu quero colocar nesta pregação simplesmente quatro princípios bíblicos que nós quebramos cada vez que fazemos uma oração egoísta. Primeiro, desprezamos a vontade de Deus para a nossa vida. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Davi faz aqui um resumo preciso, extremamente objetivo, de uma vida alinhada com Deus. Primeiro, como ele tinha a lei de Deus dentro do coração, ele sentia-se na obrigação de obedecê-la. Estava no coração dele, era um crente na palavra de Deus, em Deus. E tudo o que a Bíblia diz, na realidade, tudo quanto à nossa maneira de viver, é a mais pura vontade de Deus. É impressionante como, às vezes, a gente conversa com um crente, isso aqui está errado. Pois é, eu vou orar a Deus para saber se eu continuo assim. Irmão, não tem que... Essa oração você não precisa fazer, não perca tempo. Porque é errado. Já conversei com pessoas em adultério, em pleno adultério, dizendo: eu vou orar. Vai orar o quê? Não, eu vou procurar paz e tal, eu sei que estou errado, mas eu vou orar. Aí fica misturando. Eu sei que estou errado, mas vou orar, vou perguntar paz, vou pedir sabedoria a Deus. Sabedoria não, você precisa pedir coragem, fidelidade, um monte de outra coisa, mas sabedoria e saber a vontade de Deus, não. Mas é impressionante isto. Agora, não precisa estar em adultério para servir de exemplo. Muitas vezes nós fazemos isto de uma maneira, vamos dizer, não tão pecaminosa, não tão grave, não tão forte, mas fazemos. Vemos que um princípio bíblico está claramente colocado na Bíblia e não cumprimos. Como se aquilo pouco tivesse a ver conosco. Aí fica orando para saber se é a vontade de Deus que ele case com a Maria ou que ele não case. Aí fica orando para saber se é a vontade de Deus que ele faça engenharia ou faça direito. Aí fica orando, para, sua hipócrita! Porque a vontade de Deus já está revelada na Bíblia para você e muitas coisas que você não dá a mínima. Aí você quer saber, quer fazer de Deus um cigano, é? Com bola de cristal para saber o seu caso, egoístamente, o seu caso, a sua vidinha, mas é a mesma sua vidinha que está lá tratada na Bíblia quando Deus manda você seguir por rumos tais. E muitos ainda buscam pastores que, entre aspas, profetizam, que têm visões, que vêm de Deus, que eu não acredito, pelo menos esses profissionais aí, porque querem uma coisa quente, uma coisa que anime, uma coisa pessoal mesmo. Não vá de avião, vá de navio. Tá vendo? O avião caiu. Sim, mas tinha cheio de crente naquele avião que caiu. E o que tem o avião ter caído? Você não podia ter ido, não podia ser vontade de Deus se fosse um avião que caísse? Não, é porque aí fica quase que brincando com coisas que chamam de vontade de Deus para a sua própria vida, enquanto a própria Bíblia está aí cheia de passagens que falam. Então, entenda isto. Cada padrão, cada rumo que a Bíblia ensina é a mais pura vontade de Deus. Não é uma vontade meio vaga e muitas vezes imaginada pela própria pessoa. Está ali na Bíblia? Então é. Vontade de Deus objetiva, definida. Muito comum o crente ter vontade de alguma coisa e entender que é a vontade de Deus. Esse é um problema grande. Pode até ser vontade de Deus mesmo. E Deus dá certas convicções. Eu creio que Deus dá certas convicções particulares por meio do Espírito Santo, que de fato habita em nós. Mas esse é um assunto muito delicado e não definido, no tipo preto e branco. Não é. Tem que ser tratado, no mínimo, com muita cautela. Quando diz, ah, é a vontade de Deus que eu faça isso, que eu faça uma atitude tal, uma viagem tal, qualquer coisa. É a vontade de Deus isso, mostra a Bíblia. Não, não está. É a minha consciência. Bom, da sua consciência eu já não posso penetrar aí dentro. Tudo bem, eu tenho que me calar aqui. Mas é mesmo. Não, eu estou em paz com a minha consciência. Como é que está a sua consciência? Ela está bem cuidadinha, absolutamente sensível para captar corretamente o que o Espírito Santo quer lhe transmitir? Ou você está falando de uma consciência meio endurecida, meio adormecida? Porque uma consciência adormecida não serve como referencial. É comum você dizer, pessoa dizer assim, eu estou em paz e pecando. É óbvio que aquela paz não vem de Deus, é uma paz ilusória. Então tenha muito cuidado quando for dizer, eu vou fazer isso porque é a vontade de Deus para a minha vida. Uma coisa particular, estou dizendo. O que está na Bíblia, eu já expliquei. É a vontade de Deus, não se discute. Aí o crente faz o contrário, muitas vezes. O que é a vontade de Deus, ele não leva muito a sério, não dá muito valor. E o que muitas vezes não é, ele acha que é, porque convém a ele. Então e vira uma coisa absolutamente definida na cabeça dele. Que é um problema. Agora, discutir com um crente que está confundindo essas coisas é difícil. É difícil. Porque entra no subjetivo. Eu tenho paz, pastor. Eu sei a minha consciência. Como é que eu vou discutir? Deus falou comigo. Não sou de ter visão de noite e tal, mas Deus falou comigo. E eu vou dizer que não falou? como é que eu vou negar isto? Repito, creio que Deus, de fato, passa para nós vontades particulares, muitas vezes. Mas é um assunto muito delicado que não posso passar uma regrazinha ou coisa desse tipo. A única coisa que eu sugiro é cuidado. E muitas vezes o que você pode pensar que é a vontade de Deus para a sua vida, não é. Muitos crentes ficam confusos com isto e muitas vezes desiludidos. Porque acham que é vontade de Deus e não acontece. Faça isso que vai acontecer aquilo. Ele faz, aí acontece o contrário. Cadê a vontade de Deus? Deus não enganou? Não, Deus não engana ninguém. Ótimo. Deus mudou de ideia? Não. Como é que fica? Aí gagueja, não sabe, fica confuso. Então é melhor ter cuidado. Uma vez meu irmão conversou com uma moça que disse, eu vou fazer o concurso tal e é vontade de Deus que eu passe. Como é? Se é vontade de Deus que eu passe, tenho certeza absoluta que eu vou passar naquele exame, porque Deus me revelou isso. Tá bom. Reprovada. Meu irmão que não deixa passar, né? E aí, me explica aí teologicamente, Deus se esqueceu, ou se enganou, ou te enganou? Me explica aí, me dá uma aulinha de teologia. As palavras aqui são minhas, não estou dizendo que ele falou exatamente dessa maneira. Aí ele viu alguém encabulado. A irmã lá abaixou a cabeça, gaguejou para lá, gaguejou para cá. Ela tinha sido tão forte que não tinha maneira dela dizer outra coisa que não, disse, me enganei. Ah, tudo bem. Pelo menos, reconheça e tenha cuidado daqui para frente. Seja como for, você tendo certeza que é a vontade de Deus, pela Bíblia, que não é para ter dúvida, e mesmo sendo uma coisa pessoal, se você está realmente convicto, e mesmo com todos os cuidados pelos quais eu estou alertando, mas sendo, faça. Obedeça, claro. Que, aliás, é o que Davi disse. Agrada-me o quê? Fazer a tua vontade. É a vontade de Deus? É. Eu vou fazer. Então, isto está corretíssimo. Segunda parte do resumo que Davi fez de uma vida alinhada com Deus, é que ele não se sentia apenas obrigado a fazer a vontade de Deus, mas ele gostava. Então, o gostoso aqui do versículo 8 é o verbo agradar-se. Eu me agrado de fazer a tua vontade. Ele mostrava que tinha comunhão com Deus, tinha relacionamento pessoal com Deus. Não era uma vontade, quer dizer, não era uma obediência fria, às vezes aborrecida, como um soldado obedece o sargento, xingando o sargento de tudo que é nome, com ódio. Mas é obrigação, assim ele vai preso. Não é assim. Quando o crente entende que é a vontade de Deus, ele faz porque é obrigado, sim, ele é obrigado. Mas essa obrigação ele faz com gosto, faz com prazer. Mesmo perfil com o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 4, versículos 31 a 34. João 4, 31 a 34. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Eles ficavam sempre no nível material, coitados. Eles eram muito obtusos espiritualmente. Aqui não é uma crítica, porque nós teríamos sido daquela forma. Mas que eram? Eram. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bonita a resposta dele. Gente, eu não estou falando de comida, meus queridos discípulos, de carne, ou de pão, ou de peixe, ou de milho. Não. Estou falando de outra coisa. O que é esta coisa? A vontade de Deus. Então, ele usou comida como uma forma de ilustração. Mas, uma ilustração muito poderosa. Porque a obrigação mais básica do homem, a ponto de ter de fazer para se manter vivo, qual é? Comer. Se você tem uma obrigação na vida, caso pretenda continuar vivo, essa obrigação é comer e beber. E também não há nada mais agradável ao corpo, instintivamente, do que a comida, porque ela é absolutamente necessária para, como já falei, a própria subsistência. Por isso que muitas vezes, rapaz, a sua comida está gostosa. A comida está gostosa ou é a tua fome que está grande? porque a fome aumenta o apetite, o gosto pela comida, tudo fica mais saboroso e realmente é absolutamente delicioso, é uma coisa que vem de Deus. Os animais gostam de comer, porque aquilo é instinto, é agradável alimentar o corpo. Alguns exageram nesse agradável e comem mais do que deviam, mas dentro dos parâmetros corretos, é um dos grandes prazeres da vida, comer. Talvez o maior, em termos de físico. Então, ao chamar de comer, o fazer a vontade do seu pai, Jesus mostrou exatamente esses dois elementos quanto à vontade de Deus. Primeiro, a necessidade, a obrigação, como necessidade básica. Fazer a vontade de Deus é alimentar a própria alma. Quando eu como aqui um pão, eu estou alimentando meu corpo. Foi a grande lição que ele deu para os discípulos. Mas eu tenho que fazer algo tão necessário quanto para mim, mas mais necessário do que alimentar o meu próprio físico, que é alimentar minha alma. E o que é isso, Senhor Jesus? Fazer a vontade de Deus. Isso é alimentar minha alma. É básico. E o crente deve ter essa reação. Se eu não fizer a vontade de Deus, eu sou um homem subnutrido. E prazer. Fazer a vontade de Deus é deleitar a alma. Do jeito que é gostoso comer uma comida bem saborosa, ainda mais quando se está com muita fome, é gostoso a alma do crente fazer a vontade de Deus. É para ser agradável. Há algo muito errado com o crente que não sente necessidade e nem prazer em fazer a vontade de Deus. Ou expressa nas Escrituras, como já comentei, ou até uma vontade que Deus colocou no seu coração e que você, com todos os cuidados, identificou como sendo alguma coisa de fato legítima. Mas cuidado com isto. Se examine se você sente necessidade de fazer a vontade de Deus e tem prazer. Essa anomalia, muitas vezes, é evidenciada em orações egoístas. Não tem necessidade, nem prazer. Então, o elemento vontade de Deus nas orações nem entra. Ou entra muito pouco. Ou entra de uma maneira puramente mecânica. De acordo com a tua vontade. Não está nem pensando naquilo que está dizendo. Pelo contrário, está pensando naquilo que quer. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. A oração é egoísta. Vontade de Deus pouco está valendo. Segundo princípio que você quebra quando faz uma oração egoísta, assume a posição de líder da sua própria vida. Aqui o foco não é a falta de submissão a Deus, mas o excesso de arrogância e de confiança em si mesmo. Quando você pede alguma coisa para si, sem colocar em primeiro lugar, mas colocar mesmo, não é da boca para fora, a vontade de Deus, você então está assumindo que sabe mais do que ninguém, mais do que o próprio Deus, o melhor caminho para si próprio. É claro. Talvez você não pense isso com todas as palavras. Deus é o seguinte, eu sei o que é melhor para mim, mais do que tu mesmo. Não vai raciocinar assim de uma maneira tão clara e tão chocante. Mas trocando em miúdos, é isso que acontece. Quando alguém coloca a vontade de Deus em segundo plano e a vontade própria em primeiro, claro. Ninguém quer o mal para si mesmo. Então, se você quer muito aquilo, é porque você está convencido de que aquilo é o melhor para você. Claro, é óbvio. E você quer porque quer. Então, você tem condição de determinar o que é melhor para você, mais do que o próprio Deus. A vontade dele, né? Agora, de fato, essa é a atitude natural das pessoas do mundo. É assim mesmo. Não, eu sei meu caminho. Eu sei o que eu quero, meu amigo. Essa é a vontade das pessoas em geral. E a nossa, antes da conversão, falando agora com crentes, o problema é que, mesmo depois da salvação, nós temos a tendência de continuar achando assim, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes imperceptivelmente, mas temos esta tendência do velho homem, antiga, em nós, que deveria estar completamente soterrada. Às vezes bota a cabeça de fora. Está errado isto. Jeremias mostra com perfeição o pensamento do crente neste assunto em Jeremias 10 e 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Olha que passagem. Olha que passagem. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Paulo chega ao ponto de dizer que não conseguimos nem pensar por nós mesmos. Não vou ler a passagem, está em 2 Coríntios 3, de 4 a 5. Nem pensar por nós mesmos. Então, você achar que sabe o melhor para você, não lhe torna capaz de saber. Pode achar à vontade, pode morrer de achar. Porque é um achar que não funciona. Não vai gerar capacidade. O fato de você achar está uma coisa em vão. Quando a comida cheirosa, bem quentinha, chega na mesa, a criança chega do colégio, morta de fome, aí pede para a mãe comer logo. Aí a mãe diz, olha, está quente, essa comida está quente demais, é bom você esperar um pouco. Não, mas eu quero, eu gosto de comida mesmo, é quente, vai queimar sua boca. Não, mas eu quero, eu gosto, eu quero assim. Patético. Porque a mãe sabe que aquele suflê ali está queimando, como veio lá do forno. Patético. Sei lá, se a mãe deixar a criança comer, depois vai. Ô, grito feio. Bolhas na boca e a mãe botando o remedinho, né? Patético. Pois esse é o papelão que você faz diante de Deus quando insiste para Ele conceder o que você quer. E muitas vezes a sua consciência ainda dá uma pinicada, dizendo, não é bem por aí. Esse caminho que você está querendo seguir aí, que você está pedindo a Deus, tem uns arranhões. Não é bem assim. Você ainda vive embaixo do teto do seu pai, ele não concorda. Sei lá, o marido já disse que não concorda. Ou então, aqueles seus três amigos crentes fiéis já lhe disseram que isso não é prudente. Então você tem indicações, muitas vezes, até fortes, e a sua consciência está ali piscando o alerta e você força. Coma, vai queimar sua boca. O próprio Jesus teve a humildade de dizer que não poderia fazer nada se não lhe fosse concedido pelo Pai ou se não fosse mostrada pelo Pai. Rapidamente, João 5,19, posso ler só. Basta você ouvir, então, João 5,19, então lhes falou Jesus, em verdade, vos digo que o filho é ele, né? Nada pode fazer de si mesmo. Olha só, e olha quem está falando. Nada pode fazer de si mesmo, senão somente ainda limita aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Bonito demais. Versículo 30, ele repete. E no capítulo 8 e 28, também de João, ele diz o mesmo princípio. Aí vem você, certamente muito mais sábio do que Jesus, né? Claro, sem ninguém discute, e acha que sabe as coisas. Qual é o seu caminho? Qual é o seu rumo? Qual é o melhor para a sua vida? Nem Jesus achava, estando aqui, obviamente, naquele estado esvaziado do uso dos seus poderes. Então você quebra o princípio de que Deus é que determina o seu caminho e sabe o que é melhor para você quando você faz uma oração egoísta. Terceiro princípio que você quebra, permite que a carne predomine sobre o espírito. Nós crucificamos o velho homem, sim, mas de uma maneira um tanto quanto posicional diante de Deus. Infelizmente, esse velho homem ainda nos dá muito trabalho. E temos de lutar para não fazer o que ele quer. É a famosa luta da carne contra o Espírito. Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Paulo diz assim, Efésios 4, 20 em diante. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fortes instruído segundo a verdade em Jesus. O que, Paulo? Está falando de quê? 22. No sentido de quê? Quanto ao trato passado, vos despojeis, joguem fora o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, os maus desejos do engano. E, agora o contrário, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, é uma tendência desgraçada que nós temos de não nos despojar do velho homem de uma maneira total, de uma maneira determinante, e nos renovar do novo homem criado em Cristo, retidão em justiça. Esta luta muitas vezes nos faz querer correr para o estilo velho homem, não jogar fora, segurar alguma coisa. Se nós pedimos alguma coisa a Deus, até lícita e não pecaminosa em si, mas que não seja da vontade dele nos dar, esse pedido é pela carne. Então, um pedido a Deus, uma oração carnal, não é só uma oração que pede para dar certo um pecado. Senhor, eu vou roubar, assaltar o banco, e por favor, que a polícia não me pegue. Não vai orar desse jeito, que essa é uma oração carnal. Claro que é uma oração carnal. Porque você está pedindo uma coisa pecaminosa, envolvendo a coisa pecaminosa. Mas você pode pedir alguma coisa que não é pecaminosa em si. Senhor, que eu passe naquele concurso. Senhor, que a fulana diga sim quando eu convidá-la para namorar. Ou que eu resolva o que eu quero fazer na minha vida. E não é pecado em si que você está pedindo. Mas ela pode ser totalmente na carne, se não for a vontade de Deus. Claro. Se pedirmos isso, é mais uma batalha que nós perdemos na luta espiritual. E na guerra espiritual, cada batalha é importante. E você pede, cada oração que você fizer a Deus, carnal, ou seja, não conforme a vontade de Deus, bem arraigada no seu coração essa vontade, esse desejo de que seja a vontade de Deus, cada vez que você não agir assim, sua oração está sendo carnal, mesmo que seja uma coisa muito bonita que você esteja pedindo. Mas, pastor, como é que eu vou saber se Deus quer aquilo ou não? Como é que eu sei que a fulaninha vai namorar comigo ou não? Eu vou passar ou não no vestibular? Como é que eu sei? Não dá para saber. Então não vou pedir? Nunca. Para passar no exame? Para minha viagem ser boa, não vou pedir, pastor. Vai. Pode pedir à vontade, o que você quiser. Que não seja pecaminoso em si, claro. Mas deixando claro que você só quer aquilo se Deus também quiser. Este é o ponto. Passa de mim este cálice. Neste momento eu não estou suportando. Mas eu só quero isto se tu quiseres também. Se tu não quiseres passar, eu também não quero. Este é o segredo. Então, eu estou louco para passar no vestibular. Mas se não for tua vontade, estou mais não. É isto. João 6, 25 e 26. Jesus dá um carão aqui nos discípulos. João 6, 25 e 26. No discípulo não, na multidão, digo. Foi logo depois que o encontraram no dia seguinte da multiplicação dos pães. Então, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Estavam interessados em Jesus? Aí veio o carão. Em verdade vos digo, vós me procurastes, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste, porque estão de barriga cheia. Então, o propósito pelo qual vocês me querem é satisfazer a barriga. Não é porque querem coisas espirituais. Não estão interessados em saber se os sinais que eu fiz são ligados com o meu Pai. Os propósitos desses sinais, as motivações por trás, e aproveitar esses sinais como ponto de partida para vocês adquirirem de mim lições espirituais. Vocês não estão nem aí. Vocês querem se aproveitar materialmente dos milagres que eu estou fazendo. Motivo, motivação. Então, muito cuidado. Por que você está pedindo isto a Deus? Por quê? Porque é óbvio que um estudante que levou a sério o seu curso quer passar no vestibular. Então, é óbvio. Para Deus pode não ser. É óbvio que eu quero ser bem-sucedido na minha cirurgia. É óbvio. Então eu oro. E a vontade dele, eu boto também a vontade dele. Mas é o que eu quero mesmo. É não sofrer muito, não ter que ir para a UTI depois, que me infeccionou no hospital e tal. É o que eu quero mesmo, é isso aí. Está errado. Eu sei que é humano, eu sei que é o nosso instinto, eu sei que dá medo fazer cirurgia, eu sei disso tudo. Mas o crente espiritual, ele consegue dizer, Senhor, eu gostaria de ter uma boa cirurgia sem pegar uma infecção hospitalar. Sim, eu gostaria. Porém, eu não sei se tu gostarias. Talvez estivesse falando no telefone e Deus dissesse, você vai pegar uma infecção das grandes. Mas é o que eu quero, meu filho amado. Eu quero você testemunhando para as pessoas lá na UTI. Muito mais importante para mim do que você estar numa boa no seu quarto, com poucos dias vai para casa, está tudo bem. Para mim, dá licença, para mim, Deus, eu lhe quero lá no leito da UTI uma semana. Vai sofrer um bocado, mas o seu testemunho para o vizinho, que vai morrer no dia seguinte, eu quero que ele ouça. Ah, mas tu vai salvá-lo? Não lhe interessa. Problema meu. Se eu vou usar suas palavras para converter fulano lá, você é meu servo, faça a sua tarefa, então você não vai escapar desta infecção. Você pode ir para o hospital mais limpo do mundo. Porque eu não quero que você escape. Então, é isto que o crente deve se imbuir. Mas lá dentro do coração mesmo, agora eu sei que é apavorante. A ideia de coisas desagradáveis, sofridas, dolorosas, acontecerem conosco. Mas é. Assim, é realidade. Não adianta pregar um evangelho falsificado. Quarto e último ponto. Quando você faz uma oração egoísta, você frustra dois dos métodos prediletos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Disciplina e provação. A questão é que a disciplina e provação geralmente vem acompanhadas de sofrimento. Eu já falei um pouquinho até disto agora. É natural que o ser humano não goste, é natural que ele queira evitar, é natural, não se preocupe, não se sinta o mais carnal dos crentes se você quer evitar sofrimento. É normal, é a reação instintiva do seu físico mesmo, do seu ser. Mas entra alguma coisa além do instinto físico de subsistência, além que é a sabedoria do crente, que tem o Espírito Santo habitando em si, em saber que ele tem de enfrentar algum sofrimento, alguma dificuldade para crescer em Cristo. Ele tem. Então, essa sabedoria passa por cima do instinto. Com relação à disciplina, a Bíblia orienta como reagir. Provérbios 3, 11 e 12, vou apenas tocar, que eu já estou querendo encerrar. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, olha que passagem. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Fui lá para o original. Rejeitar, está bem traduzido aqui, é rejeitar, refugar. Não refugue, não rejeite a disciplina do Senhor. Quanto ao enfadar-se, fui para o hebraico. É interessante a tradução lá, o sentido mesmo. Sentir aversão, pavor, abominar. Interessante. Não abomine, não tenha aversão à disciplina do Senhor, não. Então, claro que a reação natural a um sofrimento, à disciplina de Deus, é essa. Rejeitar e não querer, porque traz sofrimento. Mas o crente deve lutar para não ceder a esta tendência de agir assim. É uma luta. Ele deve lutar. Ou seja, Senhor, eu não quero me apavorar com as tuas disciplinas. Não quero rejeitá-las. Não quero abominá-las, ter raiva delas. Motivo? Porque a disciplina é prova do teu amor. Não aceitá-la de bom grado quando ela vier é tolice. É infantilidade espiritual. Hebreus 2, 4 a 11, eu não vou ler o trecho, mas cita Provérbio 3 praticamente de uma maneira literal e acrescenta que o crente deve ter paciência para esperar o depois da disciplina, dizendo lá de uma maneira muito bonita que a disciplina depois produz frutos pacíficos. E na hora é ruim mesmo. Interessante é que o autor lá de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece, na hora é ruim mesmo, é brabo, é difícil, mas depois traz frutos benignos. Pois saiba esperar o depois. Quanto à aprovação, lembre-se que Jesus foi aperfeiçoado no seu ministério, foi provado no seu ministério. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, falando aqui do Pai, aperfeiçoasse por meio de quê? Sofrimentos, o autor da salvação deles, o Filho. Convinha que o Pai aperfeiçoasse o Filho por meio do sofrimento. Está escrito por todas as letras. Mas aperfeiçoasse como se Jesus era perfeito? Aqui é no sentido de tornar mais completo pela experiência vivida. Esta é a ideia. Agora, por que Jesus foi aperfeiçoado no seu ministério através do sofrimento? Versículo 18 tem resposta. Claramente. E é fantástico o fato da Bíblia responder a si mesma. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, falando de Jesus Cristo, tendo sido tentado ou provado, no grego é a mesma palavra, dependendo do contexto, os tradutores colocam provar ou tentar, mas só tem uma palavra no grego para descrever as duas palavras, é o contexto que determina. Ele, tendo sido tentado ou provado, é poderoso para socorrer os que são tentados ou provados. Ou seja, ele passou por uma experiência de muito sofrimento para, uma vez experimentando aquilo, se completasse, se aperfeiçoasse na sua experiência pessoal de vida e ajudasse com vivência de causa, ajudasse a quem estava precisando. Fantástico. Então, esse é um grande consolo que a Bíblia nos dá na hora do sofrimento. O consolo que a gente quer muitas vezes, sabe o que é? Passa, passa, passa. Passa o sofrimento, passa logo. Aí Deus vai dizer assim, passo não, eu lhe dou Cristo, que passou por sofrimentos horríveis, inimagináveis para você, porque você tem pecado dentro de si, ele nem tinha, sofreu muito mais do que você pode imaginar, ele passou, experimentou, está aqui comigo, pronto para lhe ajudar. Então, o consolo que eu lhe dou não é parar o sofrimento, é colocar Cristo para lhe ajudar. Use-o, peça ajuda a ele, use o poder dele, tenha paciência, lhe dou o Espírito Santo, que aliás já habita até em você, para lhe dar paciência, lhe dar longanimidade. Não é o caminho mais curto, o crente sempre quer. O instinto está certo, mas não é assim que funciona as coisas de Deus. Não é o caminho mais curto do alívio. Às vezes vem o alívio, sim, muitas vezes, claro. É uma pena que quando você faz uma oração egoísta, você está mostrando uma indisposição para aceitar prontamente a provação e a disciplina. Não quero, não quero. Me faz sofrer, é ruim. Então, ora para que não ocorra o sofrimento. Não faça assim. Se quiser orar para que não ocorra o sofrimento, tudo bem, vírgula, conforme a tua vontade. Se tu quiseres que eu sofra, eu já estou querendo também. Aí, me ajuda, porque eu sou frouxo para sofrer. Sou covarde para dor. Mas não tem outro jeito, eu não sei dizer. Se for a tua vontade, que venha e me ajuda e tenha misericórdia. É assim, gente. Tem outro jeito. Quero terminar com um alerta e um desafio. Alerta, consequência de orações egoístas. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Esse meu gravador acho que está com defeito, que o tempo passa muito rápido. Vou jogar fora e comprar outro. Que quando der 50 minutos, ele marque 15. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Tanta coisa boa para dizer. Boa não porque vem de mim, mas porque vem da Bíblia. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis e lutais a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Aí ele explica novamente a Bíblia explicando a si mesma. Mas, seu Tiago, irmão Tiago, o que é pedir mal? É pedir para esbanjar nos vossos prazeres. Ou seja, egoístamente. Meu prazer, o meu gozo, para minha curtição pessoal. Isso é pedir mal. Pede, não tem. Pede, não tem. Já notou que para quem pede de coração, de acordo com a vontade de Deus, não existe a frase, Deus não respondeu a minha oração? Não existe a frase. E aí? Rapaz, Deus não tem respondido minhas orações. Isso é uma prova que você está orando de uma maneira egoísta. Porque se Deus não respondeu, é porque Ele não quis. Mas se você orou de acordo com o que Ele quer, então Ele respondeu. Questão de lógica. Não existe a possibilidade de um crente que ora perfeitamente afinado com a vontade de Deus dizer, Deus infelizmente não respondeu a minha oração. Ou não tem respondido. Então você está orando errado, egoístamente. Decretado, não adianta, não tem possibilidade. Jesus chega e diz no túmulo de Lázaro, ele sempre me responde. Porque ele sempre orou perfeito. Ele sempre orou com todo o coração jogado na vontade do Pai com sinceridade. Agora sabe o que acontece? É você, eu, dizemos, de acordo com a tua vontade, mas não é não. É de acordo com a nossa. Aí quando não acontece, Deus não tem respondido. Minutinho. Não está valendo aquela parte que você diz de acordo com a tua vontade, não? Hã? Como é? Aquela parte que você diz de acordo com a sua vontade, não está valendo, não? Tá. Então por que você disse que ele não respondeu? É porque só vale a resposta se for de acordo com a sua vontade? Está provado, você está desmascarado. Para com esse negócio de dizer que Deus não respondeu a sua oração, ou então para desse negócio de dizer errado, de orar errado, egoístamente, para que nunca mais você tenha que dizer isto. Eu disse que ia mostrar um alerta, que é a consequência de orações egoístas, e um desafio, não sossegue. Enquanto não sentir intensa alegria em dizer como Davi e como Jesus, que se alegra em fazer a vontade de Deus. E uma das maneiras disto é fazer naturalmente orações não egoístas, pedindo o que quiser, que o coração deseja, mas colocando a condição para valer de acordo com a tua vontade. Jesus ensinou assim, quando ensinou o Pai, a oração conhecida como Pai Nosso, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E ele cumpriu, ele foi altamente coerente, da maneira como ensinou, ele orou lá no Getsêmani. Graças a Deus pela coerência dele que nos ajuda. Nós crentes, sejamos mais sábios em orar e mais espirituais em sentir obrigação e prazer em que Deus faça a vontade dele na nossa vida, mesmo que seja algo muito sofrido. Quanto ao que não tem crente na sua vida, peça a Deus que a vontade dele seja lhe salvar. Faz a tua vontade na minha vida. Eu quero ser salvo, de acordo com a tua vontade. Eu acho difícil Deus dizer, eu não tenho vontade de lhe salvar em Cristo. Alguém que tem um coração arrependido, humilhado diante de Deus, que pede, Senhor, me salva em Cristo. Praticamente assim não precisa dizer se for a tua vontade, porque é. Mas em todo caso, diga, e você vai se tornar um salvo com certeza. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que nos orientou totalmente em várias partes, tentando ser coerente com o tema de orações egoístas, para nós não seguirmos por esse caminho e orarmos de uma maneira agradável a Ti, uma maneira útil a nós e aos nossos semelhantes, porque quantas vezes colocamos nossos semelhantes de fora das nossas orações? Claro, não temos tempo de pensar neles, não temos cabeça, só pensamos em nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a sermos menos egoístas, mais amorosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.